Está começando o Sr. Dharma Talk Show.
Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro programa do Sr. Dharma Talk Show. Lembrando que o primeiro programa nós fizemos sobre Star Wars, né? Conversei com a Vitória Freire Milan do Omelete e do podcast Omelete PBT. A gente comentou, como eu falei agora, sobre Star Wars. O segundo episódio já foi sobre o podcast do República do Medo acerca do cinema de horror contemporâneo de três diretores fabulosos, que é o Jordan Peele, o Robert Eggers e o Ari Aster. Agora, neste terceiro programa, já vai ser um pouco diferente. A gente vai agora para a área dos videogames, né? Porque ontem, no dia desta gravação, ocorreu o The Game Awards edição de 2020. E eu queria comentar aqui com os meus colegas sobre este evento maravilhoso e de um jogo em específico fantástico também. Eu tô aqui com uma pessoa que já é da casa, né? O Anderson Carlos, já gravou aqui outros podcasts comigo, e o Leonardo Coimbra. Os dois fazem parte do portal Última Ficha. E Leonardo, eu queria saber, já que você aí é o Big Boss, entendeu a parada aí? Eu pegou a referência?
Eu entendi a referência.
Queria saber se você podia falar um pouco pra gente aqui, e pra quem não conhece e tá nos escutando aqui, o que é o Última Ficha?
Pô, claro, antes de mais nada, agradecer o convite, Davi, prazer estar participando do podcast, tá com o Anderson aí também, que estamos todo dia falando um bando de abobrinha sobre o mundo dos games. Então, cara, a Última Ficha, ele se originou em 2014, o atual chefe de verdade do Anderson e eu, a gente queria entrar no mundo dos games de alguma forma, só que a gente não é pro player, a gente não sabe jogar online e a gente não tem nenhuma habilidade para fazer qualquer tipo de programação ou coisa similar. Então a gente teve a brilhante ideia de fazer um site de jogos, né? E cara, e desde então é conquista em cima de conquista. A gente já foi em E3, já foi em BGS, eu já tive a 2 metros do Kojima, mas eu gelei ao invés de falar com ele, claro. Cara, falamos com o Ed Boon, muita gente, entrevistamos muitas pessoas, e a gente está tendo aí um reconhecimento, valor no mercado. A gente está fazendo review de diversos jogos que estão sendo lançados. O The Last of Us 2, você até mencionou, que é um jogo espetacular, que a gente vai falar bastante dele hoje no podcast, né, por causa das estatuetas aí do Oscar dos Games que ele levou. E é isso, cara, quem quiser chegar lá, a gente está tendo muito conteúdo diariamente, tanto no site, como estamos investindo bastante agora em vídeos no YouTube e também em lives na Twitch, que estamos fazendo quase todo dia. Inclusive, enquanto a gente está falando, está rolando live lá na Twitch, é só vocês procurarem a gente em todas as redes sociais como Última Ficha Games.
Fantástico, excelente. Cara, eu só queria dizer que você falou agora que você e o Anderson não são pro players, né? Porque vocês não conseguem jogar muito online. Cara, eu tô nesse time aí, ó, velho. Eu tento jogar também de vez em quando online. Por exemplo, eu joguei Mortal Kombat 11, acho que foi nessa semana, depois de eu ter finalizado, né, o modo história. Apanhei demais, velho. O cara não deixava eu nem me levantar. Era combo atrás de combo atrás de combo, entendeu?
Ah, é isso. O pessoal, cara, que sabe jogar online, não tem jeito. Você não vai conseguir. Inclusive, isso é um grande problema nos jogos, que muita gente deixa de jogar porque ele tenta se aventurar nesse mundo, pega esse pessoal que é viciado e você fala, tá, tem por que investir meu tempo aqui.
Pois é, eu jogo online o quê? Fall Guys. Fall Guys. E o Among Us com alguns amigos. Que eu me lembre, é só, sabe? O Fall Guys, hoje mesmo eu tava jogando, nunca ganhei essa porra. Eu sempre chego na última fase e eu perco. E o Among Us é mais divertido, não tem essa de ganhar, tipo, um troféu nem nada. Mas todos esses dois jogos são bem divertidos, né? Até pra quem tá nos escutando, nunca jogou, procura aí, que é diversão na certa. E Anderson tá com a mãozinha levantada aqui, cara.
Deixa só fazer um brevíssimo comentário, Davi. Se você tem dificuldade, e quem tiver nos ouvidos, se tiver dificuldade de Fall Guys, pode ir lá no nosso YouTube, que o Bernardo, que é um outro pessoal do site, né? Ele tá focado no YouTube, ele fez, não é brincadeira, dicas sobre todas as fases de Fall Guys. Inclusive agora com a terceira temporada, vai fazer novo vídeo de dica. A gente já recebeu centenas de comentários de pessoas falando, cara, a gente viu seus vídeos, agora a gente consegue vencer em Fall Guys.
Ah, eu vou procurar com certeza, porque eu quero ganhar esse maldito troféu. Ninguém aqui em casa já ganhou essa droga. Ninguém consegue. Fala aí, Anderson, você tá com a mãozinha levantada esperando que nem um aluno querendo pedir um troféu.
Então... A primeira coisa que eu ia falar, o Coimbra já disse que era a dica de ir no nosso YouTube. A segunda coisa é que, uma pequena correção, Davi, quem não é pro player é o meu chefe, porque o pai aqui tá on no Dota 2, quando joga, o que eu não faço há um ano, mas isso não é o caso, pai tá on.
O Andy está on.
À vontade, Anderson, todo seu. É.
Não, eu só falei com Dota não por ser ruim, e sim porque os argentinos são ruins. É igual em futebol, o argentino é ruim. E eles acabam com o jogo, porque é um jogo de times. Então, no Dota não ganha quem joga bem, ganha quem não tem argentino no time. Vou parar com minha crise de hater com os argentinos, porque esse não é o foco.
É, então, gente, já quero passar aqui pro tema que importa, que é o TGA 2020, o The Game Awards, que aconteceu no dia 10 de novembro. O grande vencedor da noite, graças a Deus, foi The Last of Us 2, que estava indicado a 10 prêmios e levou 7. Eu vou falar aqui para quem está ouvindo. Levou de jogo do ano, que é o prêmio mais importante da noite. Ele levou melhor direção, melhor narrativa... melhor audio design, melhor performance com a Laura Bailey fazendo a voz da Ellie, né? A performance da Ellie, no caso. E nessa mesma categoria, tava concorrendo com a Ashley Johnson, que fez a performance da Ellie e era a minha aposta, porque eu gosto muito do trabalho dessa atriz fazendo o papel da Ellie. E, tipo, eu já conheci ela desde Vingadores 1, lá, que era uma garçonetezinha que... agradece o Capitão América ter salvo ela. Não sei se vocês lembram disso, mas é ela, viu? Aquela lourinha lá. Que agora quem não fazia ideia vai procurar essa cena agora no YouTube. Pode procurar. Tem até uma cena excluída, inclusive. Deixa eu ver aqui. Inovação em acessibilidade. Olha, eu lembro... Eu até falei pro meu irmão ontem. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele é cego e o cara chorou depois que ele começou a jogar o The Last of Us 2. Tipo, ele conseguiu mesmo, assim. Cara, eu fiquei bastante emocionado quando eu vi esse vídeo. Então, eu acho que também foi muito merecido ter ganhado esse prêmio, dele ter ganhado. Eu não conheço as inovações dos outros, mas eu acho que o do The Last of Us 2 foi muito foda mesmo. E o Best Action Adventure, né? O melhor jogo de ação e aventura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, foram só esses aqui mesmo. Pra mim, podia ter levado todos, né? Mas ele perdeu lá na performance, como eu falei. Eu sabia que se ele ganhasse ao mesmo tempo, ele ia perder. Mas tudo bem. Ele perdeu para a melhor direção de arte do Ghost of Tsushima e melhor trilha sonora, né, do Final Fantasy VII Remake, que eu tô doido pra jogar ele, não consegui ainda. Esse jogo, até falo pro Anderson, caraca, esse jogo não baixa de preço na PS Store. É sempre 250 essa porcaria. E quando baixa, é mais de 100 reais. Bote esse jogo pra 80, como eu comprei hoje o Resident Evil 3.
Quando saiu o Final Fantasy VII, eu e o Coimbra fizemos uma força-tarefa com esse jogo que terminamos em, tipo, 3 dias, no máximo.
Caraca, mano. São quantas horas desse jogo pra vocês terem finalizado em 3 dias?
40.
40? Mas a gente é muito viciado. Pelo menos assim, olha, vou dizer uma coisa. Final Fantasy VII... Pra mim, o 7 clássico, não o remake. É um dos melhores, se não o melhor RPG, tipo, é da infância, é uma coisa de louco, assim, que só o 7 original de PS1, 3 discos, eu zerei ele umas 4, 5 vezes. Tudo em inglês. Na época, sei lá, a gente empurrava com a barriga, fazia o que sabia, ia melhorando. Eu me lembro que a última vez eu joguei há uns anos atrás, acho que no Vita, cara, fiz o Gold Chocobo, peguei todas as Ultimate Weapons lá, foi lindo.
Ah, jogar games em inglês, eu acho que todos nós passamos por isso, né? Eu joguei muito God of War 1 e 2, tudo em inglês, eu não sabia nada, né? Eu e meus irmãos, a gente não sabia nada. Eu admito que a gente comprava a revista Macete, porque a gente era burro pra resolver os puzzles. Mas, assim, de diálogo, a gente não sabia nada. A gente só imitava o Bloh! Do Kratos e tal, essas coisas. e mais nada, né?
É, felizmente o Kratos, o God of War, você, o 1, 2 e o 3, você tinha que bater muito mais que qualquer outra coisa. Então você não tinha mais, assim, dava pra entender o que tava acontecendo ali sem saber falar inglês.
É, dava a entender que ele tinha um problema com Zeus ali, muito grande. A gente não sabia direito o que, mas era um problemão. E eu acho que a gente também ficava, nossa, ele é pai do Kratos? Que doideira! E a gente chamava de Kratos, né? É, o Brasilzão. Entre vários outros jogos que era tudo em inglês, eu já joguei, sei lá, Bomba Pet aí de futebol em japonês. Era uma vida boa, eram bons tempos.
Eu me lembro do PS1, eu sofri demais, foi com o Digimon World 3, aquele jogo desgraçado. Eu não entendia nada de inglês, e ele é um RPG extenso, complexo, e ainda colocar uma pegadinha, que tipo, você tinha que conseguir um cartão chamado Blue Card. Só que em vez disso, eles te dão um cartão chamado 8 Rui Card, que a escrita é a mesma, só que muda o B por um 8. Eu passei 2 meses pra tentar descobrir o que tinha que fazer nessa porcaria de jogo.
Caraca, mano, pelo amor de Deus.
Foi tenso.
Cara, a gente podia fazer um podcast só de jogos de línguas que a gente não sabe o que tinha que fazer. Eu me lembro que eu joguei Shaman King em japonês, cara. E eu não conseguia...
Era o de PS1?
É, o de PS1.
O da caverna?
Isso! Cara, aquela caverna é impossível. Aquela caverna, eu travei na caverna. Eu passei da caverna, mas eu passei sem conseguir a última forma. Aí eu falei, cara, eu não sei, era tudo em japonês. Eu tinha que responder de forma sensata as perguntas. Eu não sabia o que eu tava fazendo.
Não, e pior que as perguntas sempre mudavam.
É, isso era horrível. Eu fiquei puto na vida, desisti porque eu não tinha o que fazer.
Uma vez eu anotei as perguntas em japonês pra poder, tipo, ah, essa daqui é a resposta dessa. Beleza, anotei tudo. Quando fui jogar de novo, tinham mudado todas as ordens das perguntas. Eu fiquei puto de raiva.
Então, pra você que tá nos ouvindo, que reclama que o jogo não tá dublado, não... e só tem legenda, esse jogo ruim só tem legenda, meu amigo, aí anota de pergunta em japonês, só isso que eu digo.
Cara, eu lembro que eu comprei o... eu chamo de Lanoire, sabe? Mas eu sei que é L-A-N-O-R, né?
É L-A-N-O-R.
L-A-N-O-R, a gente chama aqui de Lanoire. porque meu irmão jogou na época do Xbox 360, se eu não me engano. E aí depois que eu comprei pra PS4, eu já acostumado com esses jogos novos serem dublados, ele é todo em inglês, com legenda em inglês, aí eu já tive uma pequena dificuldadezinha, né, porque ele é um jogo de investigação, você tem que dizer se a galera tá mentindo, se a galera tá falando a verdade e tal, e eu gosto assim de inglês, mas por eu já estar acostumado antes, né, com dublado, eu tive essa dificuldade. Mas voltando pra questão do Final Fantasy, né, vocês falaram o quê? Umas 40 horas aí, e a galera reclamando das 25 horas de The Last of Us 2. Esses 40 aí de FF7 aí. Ninguém reclama, né? Eu não vejo ninguém reclamando disso aí.
É porque Final Fantasy VII é bom.
Tu vai falar que é ruim, cara? Tu adorou o jogo, porra? A gente ficou te batendo o dia.
Adorei, mas eu tenho que fazer... Eu tinha que fazer polêmica, foi mal.
Não, The Last of Us, cara, eu acho assim, The Last of Us, não falando do evento, mas falando The Last of Us, você vê que é um jogo claramente financiado pela Lei Rouanet. Digo, é um jogo comprado pela mídia sonista. Não, calma, não é isso que eu quero dizer. Cara, brincadeiras à parte, você vê que a galera fica delirando na internet, esses são muitos comentários. É um jogo excepcional. Eu entendo algumas críticas, eu não vou entrar na seara aqui de spoiler, porque eu não vou fazer essa maldade com vocês, mas, cara, é um jogo excepcional, extremamente bem construído, muito forte. Você vê que quem ganhou a melhor personagem, a melhor atuação, foi a Abby e não a Ellie. E a Abby é uma excepcional antagonista que conseguiu, num único jogo, botar em pé de igualdade com a Ellie e com o Joel, cara. E é fantástico. Cara, é muito bom, é extremamente merecedor dos prêmios que levou.
Eu concordo totalmente com você, merece todos os prêmios mesmo que ganhou, e ainda bem que você começou a falar, porque senão ia rolar porrada virtual agora com o Anderson, né? Porque ele disse na minha frente que o Final Fantasy é melhor.
Mas tudo... Ah, ele tá mentindo.
Mas é porque eu também não joguei ainda, eu não posso falar...
Eu só tô fazendo polêmica. É só polêmica. Realmente, The Last of Us 2 é incrível.
Pra quem tá nos escutando aqui, eu só queria lembrar que a gente já gravou um podcast sobre The Last of Us 2, tá lá no Zona da Colina Verde, que é o nosso podcast sobre games, é um podcast da Sociedade de Podcasts, tá no Spotify, então é só procurar. E voltando aqui, eu falei brincando aí na questão do Final Fantasy, mas são dois jogos bastante diferentes, né? Um é um RPG, o outro é um jogo de semi-mundo aberto, nós podemos dizer assim, né? Porque ele é mundo aberto, mas ao mesmo tempo você não pode sair viajando de carro que nem no GTA, né? Entendeu? Mas eu queria perguntar aqui pro Anderson. Cara, primeiro, são duas perguntas para cada. Primeiro, o que, que você achou, no geral, da premiação de ontem? E a segunda pergunta é se você acha que se teve alguma categoria que o The Last of Us 2 podia ter ganhado, ou se outro jogo merecia ter ganhado no lugar dele.
Cara, isso é complicado. Olha, na de atuação, a Abby sem dúvidas mereceu ganhar e tudo mais, só que o Miles Morales também merecia bastante. Eu não sei se eu digo que, tipo, nossa, o Miles deveria ter levado essa. Mas eu fico, tipo, em cima do muro. Porque estamos falando de uma personagem com profundidade e um personagem que foi melhor do que o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, é difícil. Agora, dos que The Last of Us poderia ter ganhado, eu acho que trilha sonora, a do Final Fantasy é muito boa, mas a do The Last é, sabe, tem um peso muito grande em todos os momentos. Não é apenas questão nostálgica, mas cada momento que tem uma música lá, a música tem algum sentido, tem alguma mensagem, a própria canção principal é o que rodeia o jogo, então eu acho que não é só a questão da qualidade da música em si, mas a importância dela na obra como um todo. Só esses dois pontos que eu fico meio assim, mas o resto eu acho que o que ganhou merecia ganhar, o que não ganhou realmente não merecia ganhar, e Animal Crossing devia ter sido o jogo do ano.
Esse jogo não era nem pra estar indicado nessa categoria. Agora eu que vou polemizar aqui. Não sei se o seu Leonardo Coimbra vai concordar, porque é porque esse não é o tipo de jogo pra mim, entendeu? Eu gosto muito de AAA mesmo, cara. Eu sou fã de jogo filme mesmo, cinematográfico, caralho. Mas eu queria até... Falei pra ti, né? Eu queria jogar também o Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII. A galera também falou que o Doom Eternal devia ter ganhado também o melhor trilha sonora, né? Porque é muito mais foda do que um jogo remake, né? Que já existe e tal. Mas sobre a premiação em geral, cara, o que você achou? Foi legal? Tu acha que foi muito alongada? Ou faltou algum jogo tá ali indicado? O que você acha aí, cara?
Ah, o evento em si eu achei muito melhor do que do ano passado. Porque do ano passado teve tanta ladainha que tava dando sono. Mas nesse foi anúncio em cima de anúncio. Eles não enrolaram muito. Teve personalidades fortes no mercado participando disso. Que nem o Keanu Reeves. Deu branco o nome do cara, aquele diretor que anunciou o GOT.
É o Christopher Nolan.
É isso, Christopher Nolan. Eu ia falando o nome do ator do Batman.
Não, ali é Christian Bale.
Não é o Bale, cara.
Bom, tudo fez parte do Batman, isso que importa. Eu acho que se fosse adicionar algum jogo para as premiações, eu colocaria Demon's Souls em RPG ou em ação e adicionaria o Miles Morales no lugar do Ghost of Tsushima. No GOT.
Então, deixa eu dar meus dois centavos aqui também. Vamos lá. Assim, sobre o The Last of Us, eu concordo que ele ganhou tudo, merecidamente, tá? Sobre a parte sonora, da trilha sonora, eu concordo com tudo que o Anderson disse sobre o jogo, mas, cara, ele, Doom Eternal, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor shooter aí em muito tempo, há muito tempo mesmo, tá? Mereceria. E o Final Fantasy também, cara, ele tem muito, músicas muito impactantes, né? Deve lembrar que quem fez a trilha sonora é o menino mito Nobuo Uematsu. Então, é pesado, é pesado. Tem o seu peso e eles recriaram as músicas orquestradas ainda melhores. Então é realmente muito complicado dizer qual é melhor, porque todas são muito boas e todas são merecedoras. Eu concordo com o que o Anderson falou. Eu, na verdade, eu fiquei extremamente surpreso de ver o Ghost of Tsushima em tantas categorias. Eu fiz o review do Ghost of Tsushima, eu gostei do Ghost of Tsushima, mas teve um tempo que eu falei, cara, é um jogo de mundo aberto e eu já tô cansado de jogar ele. Eu acho que o Miles Morales, por exemplo, é um jogo muito mais sucinto, é um jogo com uma atuação sublime, com uma trilha sonora muito boa, com a cultura do jogo, com a cultura do Harlem, né, daquele menino negro, da questão de preconceito e de um novo Homem-Aranha que tá tentando se firmar, e os heróis, os personagens, a atuação, eu achei extremamente superior ao Ghost of Tsushima. Então, assim, essa seria uma mudança que eu faria, de cara. Embora na parte artística, realmente, o Ghost of Tsushima é muito bonito, mas é isso, é um prêmio técnico. E com relação ao The Game Awards, eu gostei muito da forma, acho que funcionou muito bem, mas muito bem mesmo, possivelmente melhor do que o presencial, que ele foi muito mais dinâmico. Eu faço duas críticas, uma crítica eterna, que eu não sei por que cargas d'água a organização acha bonito colocar jogo de corrida e jogo de esporte junto. Como é que eu, em sã consciência, vou conseguir avaliar um Fórmula 1 e um FIFA, saca? Não, não dá, são mundos completamente distintos, então simplesmente não dá pra fazer isso. Não dá, ponto, tá errado, é um erro. E minha outra crítica é no caso do Among Us, né, que ele ganhou até o melhor multiplayer. Eu entendo a hype do Among Us, mas ele foi um jogo lançado há 2 anos atrás, gente, simplesmente não pode participar. Por que que o Among Us, que é o melhor jogo de multiplayer, não foi anunciado na data de lançamento, no ano de lançamento, depois de 2018, ou em 2019, né, que seria o ano seguinte, digamos, não, 2020, só que o pessoal começou a jogar, de boas, é um grande jogo, super divertido, eu jogo, eu me divirto com o Among Us, mas ele não é um jogo que merece estar lá, simplesmente isso. E assim, eu achei que teve muito anúncio, mas se vocês quiserem falar de forma mais elaborada, a gente pode detalhar aí na frente, senão eu vou falar muito.
Eu queria dizer que eu concordo também com vocês a respeito da edição desse ano. Realmente ela foi muito mais fluida, ela foi bem rápida, assim, claro que teve muito anúncio, né? Comparado com o do ano passado, que eu lembro que eu assisti um pouco e eu fui dormir, porque tava demorando muito para chegar no GOT. Eu acordei mais ou menos 2 da manhã, fui ver se ainda tava passando, ainda estava, e curiosamente iria pro GOT e foi para Sekiro, que eu fiquei, what? Né, eu tava esperando outro jogo, minha aposta era Resident Evil 2 Remake, sei lá, que eu gostei bastante do jogo, amei mesmo. E aí deu Sekiro, né? Enfim. Mas eu concordo bastante com você sobre isso. Eu queria comentar outras coisas, mas o Anderson tá com a mão levantada aqui, vou passar a palavra pra ele, senão ele vai esquecer aí. Fala aí, cara.
Então, uma coisa que o Coimbra disse, que bateu aqui uma ideia, é que antes tinha uma categoria que era de melhor atuação para atores e outro de melhor atuação para atrizes. Eu gostava mais antes quando era separado, atores e atrizes, do que tudo sendo só um. Porque, por exemplo, tem muita gente boa que acaba ficando de fora, porque por ter virado somente uma categoria, diminuiu em -4 o número de candidatos. Isso é algo que eu não gostei. Não tô gostando desde, sei lá, 3 anos. Era muito melhor quando era separada, atriz e ator. Eu entendo que... Eu acho que eles fazem isso porque os tempos são outros. E fazer essa divisória pode trazer problemas mais por questão de identidade de gênero e tudo mais. Que eles ao menos ampliassem o número de pessoas que pudessem participar dessa categoria. Em vez de ser 4, ser 8. Porque, como eu disse, tem muita gente boa que ficou de fora. E isso eu acho um baita desperdício.
Mas você acha que seria mais justo, então, Anderson, digamos, nadar para morrer na praia, ao invés de você ter 4 ou 5 indicados, ter 8, 10 e, de qualquer jeito, só um vai ganhar? Assim, eu entendo o seu ponto. Eu acho que poderia ter uma divisão até para ter uma premiação a mais, no caso, né? Em pé de igualdade. Mas eu não sei se botar mais pessoas para dar o mesmo prêmio ia valer de alguma coisa. Porque no fim do dia só um vai ganhar, independente do ser homem, ser mulher ou o que seja.
Bom, nesse caso eu sugeri de ter mais pessoas, porque ao menos teria aquele... Mesmo que não ganhasse, ia ter aquele reconhecimento de ter sido indicado. Porque eu acho que podia ao menos ter esse... Por mais que só um ganhe, os outros 7 ia ter o reconhecimento por ter sido indicado. Igual como acontece no Oscar. Ah, tal filme teve quantas indicações ao Oscar. Beleza, o filme não ganhou nada no Oscar, mas só ter sido indicado já dá aquele peso. A mesma coisa a questão dos jogos estão no GOT. Muitos não ganhou, mas estão lá.
Tem um protesto pra fazer.
Faz a crítica.
Vamos lá, cara, eu acho assim que a TGA, que é o The Game Awards, que é focado obviamente no público mais ocidental, Estados Unidos, Europa, etc, assim como a BGA, pra quem não conhece, BGA é o Brasil Game Awards, que a gente participa da votação, inclusive já enviei os votos dos nossos escolhidos, eles têm um problema, que eles meio que tem que bater algumas certas categorias, né? Tipo, as categorias têm que existir. E, cara, começa a colocar um bando de coisa que não deveria existir. Entendeu? Assim, eu por exemplo, nesse ano, eu acho que não deveria existir a categoria de melhor jogo de luta. Porque nós não tivemos melhor jogo de luta. A gente teve uma atualização no Street Fighter V, que é uma boa atualização. Teve uma DLC do Aftermath, né, pro Mortal Kombat. E aí os caras começam a botar, sei lá, um One Punch Man, sabe? Tipo, um jogo nota 6, nota 7. Que, cara, pra que você vai botar isso aí? E no caso do BGA, eles fizeram isso com corrida, né? Assim, algo que eles fazem corretamente é não misturar esporte de corrida, porque são duas coisas distintas. Mas, em compensação, os caras me botam um jogo indie fraco, me botam um Project Cars, que é um jogo que todo mundo reclamou, que todo mundo falou que foi um grande retrocesso pra franquia. Então, assim, eu não entendo a necessidade de ter algumas categorias por ter, né? Ou só pra colocar mais jogos. Isso me dá uma aflição de ver isso lá, que você não tem ideia.
Infelizmente, eu vou ter que fazer essa crítica aqui.
E esse era meu protesto.
Uma coisa, e eles vacilaram demais, porque, tipo, na categoria de jogos de luta, teve o... aquele... Porra, esqueci o nome, eu até fiz o Revel do jogo.
Rambo vs Fantasy, um negócio desse.
Isso. Não tava lá. Melhor que o One Punch Man.
Sim, muito melhor. Nossa, muito melhor.
O One Punch Man não merecia estar lá. Ele é ruim.
É fraco. É fraco, é ok, medíocre.
Sim, aí quando tem... Aí jogo bom que saiu, eles fizeram vista grossa total, que foi o... O Fantasy lá.
Granblue Fantasy Versus.
Granblue Fantasy Versus. Pronto, o nome saiu. E tipo, esse é um jogo do caralho. E foi o único jogo realmente novo de luta que eu me lembro que tenha saído esse ano. Além daquele WWE Rumble, alguma coisa.
Mas eu concordo com você. Eu acho que se algum jogo de luta tivesse que ganhar, seria esse. Porque, assim, obviamente, o Mortal Kombat é um jogo superior, Mas, porra, o Mortal Kombat já ganhou 2-3 anos seguintes, a mesma premiação, saca? É a mesma crítica ao Among Us, que foi lançado 2 anos atrás e ganhou 2020. Não faz sentido. E como é que o Mortal Kombat ganha 3 anos seguindo um jogo de luta? Porra, Tu não tá lançando o Mortal Kombat 11 3 vezes, saca? É errado, é simplesmente errado.
Exatamente. Algo me diz que a Warner molhou o bolso de alguém e aí conseguiu colocar lá.
Discordo, eu acho que é a falta de opção mesmo e a galera tem que, por algum motivo divino, ter aquela categoria e é isso. Aí fica mesmo ano toda coisa. Todo ano tem Street Fighter V e Mortal Kombat 11. Enfim, são ótimos jogos, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
É tipo a premiação do melhor jogador do mundo. Vai ter sempre o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Até eles se aposentarem ou até esses jogos aí acabarem, né? O que eu acho bem difícil, né?
De certa forma, sim, né? Tirando o fato que não tem uma obrigatoriedade de ser um novo jogador. Mas sim, é essa mesma teoria.
Pois é, eu queria falar um pouco aqui sobre esse jogo do Miles Morales aí, do Miranha Miles Morales. Eu não cheguei a jogar ainda, né? Do mesmo jeito que eu só fui comprar hoje o Resident Evil 3 Remake, né? Eu esperei um ano todinho pra esse troço baixar de preço. Então eu só vou poder jogar o Miranha quando abaixar de preço aí. Mas o senhor Anderson, Mr. Anderson, falou várias vezes pra mim que o jogo é muito bom, que a performance do cara que faz o Miles é irada, que é melhor do que o jogo do Homem-Aranha com o Peter Parker. E assim, né, esse jogo do Miles, ele foi indicado apenas a 3, né, 3 prêmios. O do Peter Parker já foram mais, eu não lembro quantos agora, não ganhou nenhum, mas foi indicado a mais prêmios, né? E aí eu queria saber, pô, é questão mesmo de gosto, assim, o jogo realmente é muito bom, porque eu ouvi falar também que ele é pequeno, né? Ele é curto, assim, não é uma DLC, mas ele é um jogo curto.
É um jogo de 10 horas, Mas assim, pra tu zerar, bem zerado.
Pois é, até pra quem tá ouvindo também, tá em dúvida se joga ou não, se vale a pena comprar... o que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo?
Eu diria um estrondoso sim. Eu acho que existe um grande problema no mercado de games. E veja bem, eu entendo que os jogos são caros, tá? Eu sou da política de ser extremamente contra. A gente acabou de ver isso em Cyberpunk agora, que foi caótico o lançamento. Eu sou extremamente contra de se comprar jogo em Day One. Tá, eu acho que é uma loucura. Eu entendo o hype, eu entendo a vontade, mas espera. Então, assim, quando eu falo compre Homem-Aranha, não estou dizendo que compre agora a 250, 300 reais. É compre quando tiver 150, quando tiver 100. Em algum momento vai estar. Mas, cara, é um jogaço. É um jogaço. Eu acho que você não tem necessidade de um jogo ter 30, 40, 100, 200 horas para ser considerado um bom jogo e para você ter uma sensação de gastei meu dinheiro, saca? Paguei 200, 300 reais, mas eu também, em compensação, vou ter 50 horas de jogo. Ah, o jogo que vai me entregar algo maravilhoso durante 10, 15 horas não vale a pena, porque aí só são 10, 15 horas. Eu sou contra essa lógica. E eu acho que Miles Morales é um jogo excepcional, sim. Eu acho que ele bate de frente com o do Peter Parker. Eu teria que rejogar, né, que faz 2 anos. Mas bate muito de frente, ele é muito bom, uma atuação muito boa. Inclusive você tem diversas tecnologias atualizadas nele, né, que entrega melhor performance, melhor gráfico. É muito bom, cara. É simplesmente muito bom mesmo.
E dando um adendo em relação a esse jogo, ele tem ainda o fator replay, porque quando você vai jogar, tem muita coisa que tá bloqueada no teu primeiro gameplay. Então você tem que zelar para poder ter acesso a essas coisas em uma segunda jogada. E fator replay é uma coisa que está muito em falta nos dias de hoje nos jogos grandes. Porque como o jogo tem, sei lá, muitos jogos no caso, tem, sei lá, 60 horas de duração, 40 horas de duração, 80 horas de duração, ninguém tem saco para poder rejogar ele. Então o Miles Morales ser curto, eles tinham noção que o jogo ia ser curto e colocaram roupas que só vai poder ser desbloqueadas no segundo gameplay, habilidades só vai poder ser desbloqueada lá, missões que só vai poder ser desbloqueadas lá. Então eles tinham a noção que o jogo seria curto e fizeram algo para poder estender o tempo de vida dele. Eu achei isso muito bem pensado.
Beleza, beleza. Então, pra quem tá escutando aí, vocês ouviram aí as palavras do Anderson e do Leonardo, vale sim a pena jogar ele, né? Espera abaixar um pouco de preço aí, se você tá sem condições. Mas quando você tiver, vá lá e compra, joga e comenta depois pra gente o que você achou. Bom, então pra gente encerrar aqui a entrevista, o papo tá muito legal, mas eu queria perguntar aqui pra vocês, o que vocês esperam pro ano de 2021, né? A gente passou por esse ano caótico por conta da pandemia, mas as suas esperanças para 2021. Eu queria perguntar primeiro pro Anderson, cara, qual é o jogo que você tá esperando para esse ano e que você acha, e um outro jogo que você acha que poderia estar no Game Awards do ano que vem? Não sei se eu digo que vale ou não o Cyberpunk, porque a gente já sabe que vai, né, pro TGA de 2021. Mas,
ou não.
Ou não, né?
Depois dessa polêmica.
Ou estrondoso não, né? Nunca se sabe, cara. O que eles fizeram foi criminoso, mas aí é um outro podcast. Só digo isso.
Então, o jogo pro ano que vem, velho, eu acho que um jogo que sem dúvidas vai estar no ano que vem vai ser o God of War, o 2, porque já falaram que vai sair em 2021, então... Se realmente sair, ele vai estar lá, sem dúvidas. Mas o jogo que eu tô mais aguardando pra 2021, se for que já tenha sido anunciado, complicado. Eu tô entre Harry Potter...
Free Fire.
Ah, vai se fuder, Davi.
Isso aqui é a família brasileira, você xingando o cara assim, porra, Anderson, tomar no cu, seja educado.
Vai se fuder você também. Mas então, eu tô em dúvida entre o Harry Potter, porque é um Harry Potter de mundo aberto. Eu odeio o Harry Potter, eu odeio ele.
Somos dois.
Eu acho o mundo do Harry Potter uma das coisas mais fantásticas que existem. Então, um jogo desse de mundo aberto, que você cria o teu bruxo, cara, isso é uma coisa que eu sempre quis. Então, eu tô esperando muito por ele. De coração, eu queria Elden Ring. Eu tenho certeza que não vai ser em 2021 que vai ser lançado. Muito menos 2021 que vai ter uma data de lançamento, mas eu tenho essa esperança. E é isso.
É, a questão do Harry Potter. Harry Potter é legal, cara. Ele é sonso. É, mas é legal. Mas eu concordo, cara. Quando eu vi o trailer desse jogo, eu fiquei maluco. Isso se passa no passado, se eu não me engano, né? 1900 alguma coisa, sei lá. Fiquei interessado pra jogar ele. É, e sobre God of War, eu espero do fundo do coração que não seja pra 2021. Porque se for só pra PS5, eu não tenho condições ainda de comprar um PS5. E eu vou querer jogar ele. E eu não quero tomar spoiler. Então, espero do fundo do coração que eles adiem para 2022, que aí dá tempo de eu arranjar um trabalho e aí eu posso comprar meu PS5 só para jogar God of War Ragnarok. Leonardo, mesma pergunta para você, cara. Responde aí para gente.
Eu, antes de responder essa pergunta, eu tenho que falar uma coisa que a gente não falou sobre o maior anúncio da TGA. Vin Diesel dando soco na cara de Velociraptor, dirigindo um T-Rex. Isso ninguém fala.
Verdade, verdade.
Não, aquilo foi inesperado demais.
E ele ainda é brasileiro. Eu vi hoje que ele, o personagem é brasileiro.
Sério? Porra aí. Pô, choque de cultura, prova em 500%.
This is Brazil, né? Ele vai poder dizer desde a época da pré-história.
Então, dito isso, né? Eles tiveram muito interessantes, né, anúncios lá. Cara, ano que, assim, é muito complicado dizer por um grande motivo. Tá tudo atrasando. Tá tudo, assim, eu acho que ano que vem já tá saindo, né, a vacina. Eu acho que as coisas vão acalmar, vão voltar ao normal até meados do ano que vem. Mas, assim, é muito difícil botar a mão no fogo porque algo que realmente vai ser ano que vem. Eu, honestamente, não tenho ideia. Mas, assim, falando em questão de hype, né, eu acho que God of War é uma aposta muito certeira. Muito certeira. Se mantiver o padrão de qualidade desse último God of War, meu Deus do céu. Vem a Kratos. O Horizon Zero Dawn também, né? Qual é o nome agora do segundo? Não é o 2 agora.
Forbidden West.
Forbidden West, né? Também é outro jogo que, cara, fantástico. Vamos ver. Caso, né? É muito difícil dizer, mas caso o novo Zelda seja lançado, o Breath of the Wild 2, ou Breath of the Wild, talvez Link fale. Talvez... Cara, se o Link falar em Breath of the Wild, eu vou chorar. Eu dou God só por isso. Só porque esse imbecil é o único personagem. Nos dois últimos jogos, ele é o único imbecil do jogo inteiro que não consegue soltar uma palavra. Ele não fala.
Meu Deus. Você não vai ficar triste se eu disser que eu nunca joguei Zelda na vida?
Eu vou sair do podcast. Um abraço a todos. Tchau. Então... Caraca! Que heresia, que heresia. Tá.
Eu nunca fui muito fã de Zelda, não. Eu era mais Mario.
Acho Mario um saco.
É, Donkey Kong. É, mas a minha fase de Mario já passou. Esses novos aí, Odyssey, Mario Party, eu também não jogo, não. Pra mim, acabou no Mario 64, a última vez que eu joguei um Mario.
Mas vamos lá. Retornando, né? Assim, que muitos desses jogos estão anunciados para 2021, mas não sei se vai ser lançado mesmo, de coração. Até porque a Sony, no caso da Sony, é queimar 3, 4, 5 grandes títulos no mesmo ano. Não sei. Em questão de marketing e acionista, não faz muito sentido, mas que seja. E um outro jogo que não seja exclusivo, né? Que eu falei até agora foi exclusivo da Nintendo e da Sony. Eu acho que o Xbox, eu não sei se eles vão trazer alguma coisa, eu não sei, eu tô com todos os pés atrás desse Halo, tenho a menor ideia do que isso vai ser, honestamente, tô com zero expectativa pra ele, mas eu acho que o Resident Evil 8, que é o Village, se ele mantiver o padrão de qualidade do Resident Evil 7, eu acho que tem grandes chances de ser um jogo excepcional.
Ah, sim, Resident Evil 8, Não sei se vai sair pra PS4, né? Xbox One, mas...
Acho que vai.
Eu quero jogar. O 7 foi bom, assim. Só eu aqui em casa jogo Resident Evil porque os meus irmãos são um bando de cagão. Também sou, mas esse é o mais. E aí eu gostei do 7. Voltou às origens, né? Depois daquele pavoroso Resident 6. E é o seguinte. Eu quero mencionar um jogo aqui que ninguém se lembrou. Que vai sair agora em 2021. Se não me engano, não é. E eu quero live do Última Ficha. O seu Anderson e Leonardo Coimbra. Um trocando o controle pro outro. Não, Ghosts and Goblins. Eu quero ver vocês dois jogando esse jogo aí, Resurrection. Caralho, quando eu vi a musiquinha tocando, adorei.
Esse jogo é super difícil e vai ser exclusivo do Switch, né?
Sim.
Cara, não sei não. Eu nunca joguei o clássico, mas eu sei que isso é difícil demais. Mas vamos ver. Tá bem bonito, tá bem legal ele. Eu achei... Foi completamente inesperado.
Mas vocês têm algum Switch aí? Nintendo Switch?
Tenho.
Pronto, então.
Eu fiquei triste por ser exclusivo.
Não, tem mais gente que não tem Switch, mas você deveria ter um Switch, só digo isso.
Eu acho que eu sou o único da equipe que não tem um Switch. É, PS5 chegou, então foda-se o Switch.
Eu quero live, hein? Quero essa promessa aí, quero esse desafio. Vou estar assistindo com a minha pipoca e uma Coca-Cola. Quero ver vocês morrendo na primeira fase 150 vezes aí. Ai, ai. Pois, gente, eu queria agradecer aqui imensamente a participação de vocês. Anderson, você já sabe, né? Você já é da casa, como eu falei. Agora, Leonardo, primeira vez do Léo aqui. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu tava correndo contra o tempo para organizar esse meu novo podcast com 6 episódios que eu prometi que ia fazer. Esse de segunda-feira agora ia ser outra pessoa com quem eu ia gravar e não rolou. Então, eu já tinha vocês na minha lista também, e aí deu certo, porque casou com a data do Game Awards ontem. Então, como vai sair segunda-feira, já não vai ficar muito longe, sabe? Não vai ficar muito pauta fria. Então, mais uma vez, agradeço você ter aceitado o convite aí, Anderson e Léo também. Vocês estão sempre, eternamente, convidados para participarem do meu podcast, não só esse aqui, mas também o CoffeeCast, o Zona da Colina Verde. Seria, tipo, melhor, já que é mais o universo dos games. Então, qualquer coisa, você troca um papo aí com o Anderson. Se eu tiver uma ideia pra algum jogo, eu passo pra ele, pra passar pra você, pra gente comentar. Sobre o próprio Resident Evil 3 aí que eu comprei hoje, vou jogar. E quem sabe a gente faz um podcast.
Davi, só um adendo. Coimbra, ele também é viciado em animes.
Calma.
É otakuzão ele.
Não, pega leve, cara. Eu só tô vendo. Eu tô vendo só o Black Clover ultimamente.
Bicho, tu foi pro Japão. Não. Tu é otaku.
Não, eu fui pro Japão é uma coisa. Eu tá assistindo anime é outra. Bem, todos os animes que eu assisti, infelizmente, pararam de serem feitos antes mesmo da pandemia. Então eu tô aí sentado esperando novos episódios, muita coisa. Atualmente só Black Cloverzinho aí de lei, toda terça, e é isso.
Mas enfim, tô me encerrando aqui o programa. O Leonardo já fez o jabá dele no começo do programa sobre a Última Ficha. Então, gente, obrigado por vocês terem tido paciência de nos escutar até aqui. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.
Falou.
O podcast teve edição Davi Cardoso.